Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Segunda-feira, dia 3 de julho de 2017. Eu sou Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Caixa Econômica antecipa o pagamento das contas inativas do FGTS para quem nasceu em dezembro. Novo partido Podemos lança o senador paranaense Álvaro Dias como candidato à presidência. Juiz federal Sérgio Moro ouve testemunhas de defesa em outro processo contra ex-presidente Lula. Polícia Federal prende envolvidos em fraudes nas licitações de transporte coletivo. E o crédito rural está aberto a partir desta segunda-feira.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A frente fria está passando pelo oceano na altura do litoral de São Paulo e do Paraná e por isso ela mantém essa região leste do estado com o tempo fechado hoje. Há possibilidade de chuvisco em toda a região metropolitana de Curitiba e também na região das praias. As temperaturas ficam baixas em todo o Paraná. No oeste e no noroeste, o sol aparece durante todo o dia e as temperaturas sobem um pouquinho mais, mas é pouquinha coisa. As máximas previstas para hoje são bem baixas, 14 em Curitiba e na região de Palmas, 15 graus em Rio Negro e Ponta Grossa, 19 em Cascavel, Paranaguá e Londrina, 21 em Maringá e Umuarama e 22 em Paranavaí e Guaíra. A Caixa Econômica Federal anunciou a antecipação do pagamento das contas inativas do FGTS para os nascidos em dezembro. Agora, o saque pode ser feito a partir do próximo sábado.
Mais de 2 milhões e meio de trabalhadores nascidos em dezembro que têm dinheiro em contas inativas do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, poderão sacar os valores a partir do próximo sábado, dia 8 de julho. Estarão disponíveis 3 bilhões e meio de reais nesse último lote de pagamentos. A Caixa Econômica Federal antecipou o dia do início dos saques. Ele estava previsto para começar no dia 14 de julho. E no próximo sábado, cerca de 2 mil agências da Caixa estarão abertas para atender os beneficiários desse lote. E na segunda-feira, dia 10, as unidades vão abrir 2 horas mais cedo para receber também todos os interessados. O prazo para que todos realizem os saques, inclusive os nascidos em outros meses, vai até o dia 31 de julho. Até o dia 28 do mês passado, mais de 22 milhões de pessoas já tinham sacado o dinheiro das contas inativas. O valor total pago foi de mais de 38 bilhões. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
Outra notícia importante, o crédito rural está aberto a partir desta segunda-feira. Juliana Russomano.
A partir de hoje, produtores de todo o país podem procurar as agências bancárias para ter acesso ao financiamento rural. São cerca de 190 bilhões de reais disponibilizados por meio do Plano Agrícola e Pecuária 2017-2018. Os recursos podem ser utilizados em operações de custeio da produção agrícola e investimentos de médio e grande agricultores. As taxas de juros foram reduzidas em 1 ponto percentual para 8,5% ao ano. Para agricultores com faturamento bruto anual máximo de R$ 1.760.000 reais, que se enquadram no PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, os juros são de 7,5% ao ano. O crédito fica disponível até 30 de junho do ano que vem.
A Polícia Federal está cumprindo hoje mais uma operação que é desdobramento da Operação Lava Jato. Os agentes fazem buscas nas cidades de São Gonçalo e Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, e também aqui no Paraná e em Santa Catarina. O alvo desta vez é um esquema de corrupção no setor de transportes. A ação que deveria ocorrer nos próximos dias teve que ser antecipada por causa da prisão do empresário Jacó Barata Filho. Ele foi detido ontem na sala de embarque internacional do aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, quando se preparava para pegar um voo para Portugal. A suspeita da Polícia Federal é que ele foi informado da operação que aconteceria ao longo desta semana. Confira detalhes com Ícaro Matos.
A Polícia Federal está nas ruas em mais uma fase da Operação Lava Jato. O alvo da investigação desta vez é um esquema de corrupção no setor de transportes. A ação, que deveria ocorrer nos próximos dias, foi antecipada devido à prisão do empresário Jacó Barata Filho. Ele foi detido na noite deste domingo na sala de embarque internacional do aeroporto Tom Jobim, quando se preparava para pegar um voo para Portugal. O empresário, um dos principais do ramo de ônibus aqui do Rio de Janeiro, é investigado na Operação Lava Jato, suspeito de ter pago propina para políticos aqui do estado. Ele vinha sendo monitorado pela Polícia Federal e também pelo Ministério Público, e a prisão dele já estava programada, mas teve de ser antecipada porque os agentes descobriram que ele já se preparava para embarcar para Lisboa apenas com passagem de ida. A prisão de Jacó Barata Filho foi decretada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal aqui do Rio de Janeiro, ele que é o responsável pelos processos da Lava Jato aqui no estado. Em nota, a defesa de Jacó Barata Filho afirmou que o empresário estava realizando viagem de rotina a Portugal, onde possui negócios há décadas e para onde faz viagens mensais. Os advogados do empresário disseram ainda que vão se pronunciar novamente assim que tiverem acesso aos autos do processo. Com relação a esta nova fase da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, o principal alvo, como eu falei, é esse esquema de corrupção no setor de transporte, especificamente no setor de ônibus aqui do Rio de Janeiro. Um dos alvos desta operação é o ex-presidente do DETRO, o Departamento de Transportes Rodoviários Estadual aqui do Rio de Janeiro. Este ex-presidente do DETRO, ele já foi preso, segundo as informações iniciais que recebemos aqui. Estamos tentando confirmar esta prisão junto à Polícia Federal. E também outro alvo seria a FETRANSPOR, pessoas da administração, da diretoria da FETRANSPOR, que é a Federação de Empresas de Transportes Urbanos aqui do Rio de Janeiro. É uma espécie de sindicato do Rio de Janeiro e Ícaro Matos.
O juiz federal Sérgio Moro deve ouvir hoje mais testemunhas de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nessa ação penal, o ex-presidente é acusado de receber um terreno para a nova sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento dele em São Bernardo do Campo, interior de São Paulo. Segundo o Ministério Público, estes bens seriam uma propina disfarçada paga pela empreiteira OAS. Entre as testemunhas estão o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, a ex-ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e o empresário Jorge Gerdau Johan Petter. O judiciário pretende agilizar a entrega de intimações e, para isso, pode começar a usar as redes sociais ou até mesmo as mensagens de celular. Confira com a Mariana Martins.
O WhatsApp poderá ser usado como ferramenta para intimação em todo o judiciário. A decisão foi do Conselho Nacional de Justiça, que aprovou por unanimidade o uso do aplicativo de mensagens como forma de agilizar e desburocratizar, segundo o órgão, os procedimentos judiciais. O uso do aplicativo, no entanto, é facultativo e só poderá ser usado para realizar intimações e quando as partes voluntariamente tiverem aderido aos seus termos. Além de facultativo, o uso do WhatsApp para intimações exige a confirmação do recebimento da mensagem no mesmo dia do envio. Caso contrário, a intimação da parte deve ocorrer pela via convencional. O uso da ferramenta de comunicação de atos processuais pelo WhatsApp foi iniciado em 2015 e rendeu ao magistrado Gabriel Lessa, autor da prática de uso do WhatsApp para expedição de mandados e intimações, destaque no prêmio Inovare daquele ano.
Hora do intervalo, daqui a pouquinho você confere detalhes do lançamento da candidatura, ou melhor, da pré-candidatura de Álvaro Dias à presidência da República.
Paraná de hoje, volta já!